not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Boa tarde, Mariana.
Boa tarde, Rui. Como é que isso vai?
Bem, obrigado. Um dia de cada vez, como sempre, e tu?
Também, mais uma semana, a última antes das eleições.
Exatamente.
Vamos a dias do dia da revelação.
Pois, aliás, nós o que queremos fazer com este podcast, acho que vai ser um podcast muito, pelo menos muito engraçado, que vai ser discutir exatamente qual é que é a perspectiva de... Vamos refletir em conjunto em alto. E eu gostava de, desde já dizer, queria, já, não é, não vai ser a minha recomendação, mas posso já dizer que ouvi o episódio do 45 Graus do José Maria Pimentel dele a refletir sobre os votos e achei muito engraçado só uma parte, em que ele diz que aquele podcast não vai ser eterno, no sentido em que ele diz que aquilo vai ser efêmero, no sentido em que daqui a 2 ou 3 dias já perde a atualidade. Eu discordo, porque acho que até é muito engraçado fazer uma fotografia da realidade neste momento, ou fazer um podcast na realidade neste momento, portanto, e às vezes até é engraçado saber discutir, porque cá está, as sondagens agora são imprevisíveis, portanto, estamos a até é interessante discutir umas eleições sobre o que não vamos saber. Portanto, eu queria começar primeiro com uma provocação à Mariana, que eu disse-lhe que ia fazer em off, que é, eu gostava de usar como base exatamente isto, que é, o José Maria Pimentel faz um raciocínio que é logicamente, é lógico, portanto faz todo sentido, em que ele chega à conclusão em que ele está indeciso entre ou votar livre ou AD.
Ah, isso é tão comum. Eu tive esta discussão ontem com um amigo meu, na
Pois,
verdade,
exatamente.
e já encontrei várias pessoas nesta situação, o que eu acho muito interessante.
Votar AD ou livre?
Mas não sei se acabaste a tua
Não, não, eu
pergunta.
queria só dizer isso,
É só
porque
isto.
imagina, porque nós aqui até já discutimos, imagina, porque já discutimos cá está estas diferenças, que é, imagina, se nós fôssemos ver o espectro político típico, estes partidos não estariam junto um do outro, não estariam junto um do outro, portanto, eles estarem a disputar eleitorado é uma questão muito interessante, nem que seja, e eu só a música pessoa achei interessante. Imagina, tu queres fazer um comentário a isto, estou a ver.
Não, eu acho, ou seja, eu acho interessante e eu não sei se se aplica, se o raciocínio a que eu tive acesso, das pessoas com quem discuti isto, se aplica a toda a gente. Mas há uma vontade de alternância de saúde da democracia e, portanto, há uma relutância bastante grande em votar PS. E, portanto, excluindo o PS, isto são pessoas, normalmente. Pessoas de centro, pessoas que não se identificam com a moderação, com o centro, e
Que
portanto, ou
parece que te
votariam
encanta,
PS
não
ou
é?
PSD, pronto, posso dizer considerações, mas não vou, e que portanto, ou votariam PS ou PSD, já estão fartos do PS, acham que também estender na governação o mesmo partido durante muitos anos não é saudável para a democracia, portanto, querem alternância. Não adoram o PSD ou do Montenegro, nem sequer esta coligação com o CDS, muito menos esta coligação com o CDS e com o PPM. Ainda assim, muitos também votam em sítios onde o Livre não tem possibilidade de eleger, portanto, votar no Livre seria um voto relativamente desperdiçado, e, portanto, fazem voto útil na AD. Agora, esta parece uma diferença colossal entre as propostas, se fores, e nós analisamos aqui os programas de cada um deles, se fores ver as propostas do Livre e as propostas da AD, são bastante diferentes, não
Sim.
têm sequer uma visão idêntica da sociedade. Portanto, eu acho que este voto ou esta indecisão entre os dois partidos a mim intriga-me, mas é mais comum do que eu estava à espera.
Mas então vamos lá então fazer nós a nossa atenção que eu recomendo irem, não vai ser a minha recomendação, mas recomendo irem ver o discurso, porque acaba por ser um monólogo sobre o José Maria Pimentel, que vai estar na nossa newsletter. Como é típico. Mas eu gostava de começar, e nós podemos fazer assim um bocado par a par, fazer quais são os partidos, eu gostava que tu dissesses, imagina, é isso que é. Quais é que seriam os partidos que tu nunca votarias? Tipo, aqueles partidos em que até podes dizer como é que tu defines ou assim. Imagina, eu posso começar só para dizer, eu acho que há 2 partidos nos quais eu não conseguiria votar. Eu estou a excluir todos que não têm assento parlamentar neste momento, só para o raciocínio. Portanto, eu seria incapaz de votar no Chega ou no PCP? E posso explicar porquê? Basicamente porque, e usar a mesma razão, exatamente do José Maria Pimentel, porque ele aqui ainda inclui o Bloco, mas eu discordo. Mas basicamente é pela razão de que são dois partidos que têm uma certa natureza coletivista, por assim dizer, e têm uma natureza também, eu acho, antidemocrática. Principalmente porque acho que o PCP nos últimos tempos teve o problema, cá está, do apoio. Pronto, eles dizem que não, mas pronto. Ou podemos dizer, de uma não condenação extrema, podemos dizer assim, à invasão da Rússia por parte da Ucrânia. E o Chega, porque claramente todo o partido europeu em que está inserido é um partido que tem relações com o Putin, é um partido que gosta de um certo autoritarismo, que apoia o que está a passar na Hungria também. Portanto, imagina, eu seria incapaz de votar nesses. Imagina, acho que esses seria. Imagina, eu acho. Como é que eu ia dizer? É quase. Acho que sentia nojo em votar. Não sei como é que é dizer isto. Nojo. Tipo, nojo repele-me esses partidos. Pronto, é isso que eu ia dizer. E tu, Mariana, quais é que seriam os partidos? Qual é a tua primeira divisão?
Minha primeira visão é a democracia. Portanto, partidos
Democracia.
antidemocráticos, não votaria. Para mim, o único neste cenário é o Chega.
Sim, exatamente.
Portanto, escolheria, obviamente, o Chega, é um partido fascista, antidemocrata. Seria impossível alguma vez votar num partido com uma matriz ideológica com base no ódio e na. E pronto, e no fascismo. Portanto, isso estaria excluído. Depois, dentro dos partidos democratas. Seria incapaz de votar na Iniciativa Liberal, por uma questão de visão da sociedade. Acho que eles têm uma visão, individualista da sociedade, de muita fé no mercado, que eu sou bastante cética, em relação a isso. Acho que a regulação da economia é importante para o seu funcionamento. Temos provas históricas dessa necessidade de haver uma regulação em setores estratégicos da economia. E portanto, eu vejo o papel do Estado como um papel do Estado social forte que permita ter saúde pública, educação pública, onde haja condições de vida dignas para toda a gente, independentemente do sítio onde nascem ou da lotaria social em que têm a sorte ou o azar de nascer. Portanto, para mim, a IEL, por esta visão que têm demonstrado nos seus programas eleitorais, não quer dizer que seja isto o liberalismo, mas o
Sim,
liberalismo da
exatamente, sim.
IEL acaba por ser isto. Portanto, eu excluiria a IEL.
Deixa-me só dizer, porque só aqui para fazer as tiers par a par, queria só perceber também, fazer um comentário ao que tu dizes, que é, efetivamente, acho que muita gente está com essa sensação de que a IEL, não sei se está a tornar-se mais radical, o que é curioso, não sei se houve ali uma esperança que a IEL se moderasse, ou, por assim dizer, mas eu, imagina, não sei se tu viste, até houve um post da Margarida Santos a atacar a IEL exatamente por causa do modelo que eles têm para a saúde. E eu achei muito interessante. A Margarida Santos é uma pessoa que não fala de política normalmente, mas que é uma influencer, estamos a dizer, de saúde. E eu acho que foi um grande ataque à Iniciativa Liberal e bem feito, exatamente. E há muita gente que fala, cá está, desta. Eles veem como solução mágica, tipo, privatiza-se, está resolvido. E eu acho que isso é uma coisa que eu acho que eles têm. Não sei se eles querem se moderar ou não, mas é o que eles têm. Mas então, só dizer, antidemocrático chega, e eu faço só a questão já, que okay, imagina até antes de lançar a minha tier a seguir, okay, mas porque é que o PCP não está nesses partidos antidemocráticos?
Porque o PCP não é antidemocrata. O PCP é fundador da nossa democracia. Então, na
Sim,
democracia portuguesa, ainda é mais importante.
mas a minha
Portanto,
questão.
para mim, não, isso não está de todo incluído.
Imagina, deixa-me só dizer que o PCP, e aliás, o PCP é verdade que foi um dos fundadores da democracia portuguesa, mas eu sinto que neste momento é um partido que está a nível internacional, até do posicionamento externo do português, está a ter uma postura antidemocrática no sentido em que está a não apoiar o status quo de uma democracia liberal ocidental e assim a não ser necessariamente democrata, isto é. Embora no contexto português possa ser reconhecido o seu papel histórico, ao longo do tempo não soube atualizar e não soube. Aliás, uma coisa que, por exemplo, o Bloco de Esquerda soube fazer. Que para mim, cá está, uma esquerda muito mais jovem ou moderna, de assim dizer, com mais ar fresco. Por assim dizer, imagina, o PCP tem. Imagina, neste momento, aquelas questões de ainda apoiarem coisas como o que se passa na Coreia do Norte, a famosa frase do Jerónimo de eu não sei o que se passa na Coreia do Norte, não é uma democracia ou não. Pá, para mim, isso mete-me um bocado de. De
Mas não há nada no programa do PCP que me diga isso, percebes? Ou seja, eu condeno perfeitamente a postura do PCP relativamente à política externa. Mas no que é concreto e no que eu consigo aceder do que está escrito no programa eleitoral deles, portanto, a proposta que eles têm para o país, não há lá nada que seja antidemocrático. Pelo contrário, aquilo é bastante baseado no que é a Constituição Portuguesa, e mais no que era a Constituição Portuguesa
Sim,
antes, depois do
exatamente.
25 de Abril. E portanto, o foco deles acaba por ser coisas que até me representam bastante, que é o foco na igualdade no mercado de trabalho, a dignificação do salário, o aumento do poder sindical, apesar de, obviamente, tenho também bastantes, acho que têm bastantes contradições na forma como eles têm conduzido o movimento sindical em Portugal e que também não ajuda propriamente na saúde do movimento sindical, mas ainda assim os valores em que assenta o PCP são valores que eu acho que são democráticos e que até fazem falta na são temas que cada vez mais estão afastados do discurso político, infelizmente. Portanto, para mim não se inclui, obviamente, aqui na questão da democracia.
Ok, isto só para dizer, tu nomeaste a iniciativa liberal, eu acho que punho o PAN logo a seguir. Eu seria incapaz de estar no PAN. E
Ok.
faço a minha razão porque o PAN tem, não é um partido antropocêntrico. Isto dizendo o quê? O PAN é um partido que tem na sua matriz ideológica, além de ser um partido fofinho, que é como toda a gente diz, faz umas propostas e coliga aqui e coliga acolá. O PAN, se nós formos analisar uma matriz ideológica, o PAN é um partido que põe o ambiente ao nível do homem. E, portanto, eu não acredito genuinamente que eu fosse capaz de votar num partido no qual o ser humano não é o seu centro. E não é o objetivo, a maximização da utilidade não é através do centro, não é através de si. Isto é, o objetivo do partido político não é a maximização da utilidade do indivíduo ou da comunidade humana ou da espécie humana, mas sim a questão ambientalista. Isso é uma coisa que eu não posso. Não concordo. Não concordo. Aliás, eu acho que isso é fundamentalismo ambiental. Quando se fala de fundamentalismo ambiental, eu acho que isso sim é que é fundamentalismo ambiental. Não quero dizer que o PAN o seja, e aliás, o seu serviço à democracia até tem sido o contrário, atenção, mas eu estou a dizer a matriz ideológica que o PAN foi fundada e que muitas vezes luta por. Pronto. Não sei o que é que tu achas, o que é que tu achas disso do PAN, por acaso?
O que me irrita no PAN, ou aquilo que me levaria a não votar no PAN, é a ambiguidade ideológica também, na verdade. Que o facto de não se definirem nem de esquerda nem de direita, e eu acho que estas definições ainda são bastante importantes no discurso atual, no discurso político, e portanto eu agradeço que os partidos se definam, porque quando não se definem temos problemas que não sabemos com o que contar. O eleitor vota, mas não sabe se o PAN se vai coligar com o PS, com o PSD, com a IL, eventualmente, e isso tem consequências práticas muito, muito diferentes, mesmo para aquilo que o PAN diz defender, a causa ambiental ou a causa animal. O PAN acabou por começar com essa bandeira, mas agora tornou-se um partido que pode ajudar no puzzle pós-eleições qualquer partido, ou quase qualquer partido do espectro eleitoral, apesar deles agora se dizerem que nunca apoiariam, por exemplo, a AD, pela posição que a AD tem relativamente às touradas e relativamente às mulheres. O que eu acho que espero que se mantenha este discurso e que não mudem e que depois das eleições isto caia por terra, porque acho que é importante o partido ter uma coluna dorsal que nos permita saber com que contar. E, por exemplo, uma das grandes ambiguidades ou das grandes incoerências do PAN é, por exemplo, eles querem, tal como os partidos à direita, reduzir o IRC, independentemente do tipo de empresa. Portanto, seria
Pois,
uma redução
sim.
do IRC também para as grandes empresas que poluem mais e, portanto, contribuem mais para uma das bandeiras do PAN, que é a causa ambiental. Portanto, para mim, o problema do PAN é a ambiguidade.
Sim, mas imagina, mas já agora, aqui, até fazendo a ponte, seria então o teu próximo partido a ser excluído nessa matriz ou não?
Estou com bastante dificuldade. Eu acho que o PSD Obviamente, o PSD coligado com o CDS e a AD seria o meu próximo.
Pois exatamente.
A AD não, o CDS e o PPM. Portanto, a
Sim,
AD,
claro.
enquanto coligação, claramente o meu próximo a ser excluído.
Deixa-me só dizer aí, porque eu acho que é muito interessante isso. Eu não sei
Se
se.
não, até primeiro do que ele, nem sei. Estou aqui.
Não, eles ainda não estão, imagina, eles ainda não têm assento parlamentar, portanto vamos excluir. Portanto, vamos excluir e assumir que é.
Ok.
Mas vamos assumir a AD, porque efetivamente estamos a votar na AD, estamos a votar para estas eleições. Mas deixa-me só dizer que eu acho que é muito interessante, isto também são escolhas, que é, eles criaram a AD exatamente para tentar ir puxar um certo eleitorado de direita, por assim dizer. Mas eu não sei se eles com esta história da AD, ou darem apoio, por exemplo, imagina, porque no início eu acho que eles nem estavam à espera que as pessoas do CDS e do PPM fizessem tanta asneira que foi. Literalmente, aquela questão do Paulo Núncio, aquela declaração do Paulo Núncio perdeu votos. Pelo menos houve uma imensa gente que eu acho que havia indecisos, que é do género, eu não consigo votar neste partido, em Lisboa, ainda por cima, quando este é o número 4 a ser eleito e que ele tem uma posição acérrima contra o aborto e que diz que se for governo vai ter uma posição de limitar o direito ao aborto. Porque ele diz exatamente que não vamos mudar a lei, mas vamos limitar, por assim dizer. Portanto, imagina que é uma coisa bastante. E que ele até acho que foi secretário de Estado, portanto, na altura. Portanto, aliás. E eu não sei até que ponto é que, não sei até que ponto é que eleitorado de direita é que eles vão ganhar que compense exatamente esta questão do eleitorado sendo que eles estão a perder. Mas pronto, mas então, perdoa Mariana, portanto tu dirias aqui temos de ter, seria o PAN que perderia.
Acho que seria, na verdade, seria o PSD,
Sim, AD, então,
antes
AD,
do
é que
PAN.
AD, AD, AD.
AD. Então, se
Sim.
fosse AD, ainda mais.
AD.
Portanto, vamos com a AD. Sim, já que já falamos aliás, falamos no episódio passado das críticas que eu tenho a fazer ao PPM e ao CDS. Mas relativamente à AD ou ao PSD, eu acho que a postura. Lá está, a visão que eles têm para o país, não é tão radical quanto a da IEL, ou seja, não querem privatizar tudo, apesar de quererem baixar todos os impostos possíveis e imaginários, sem terem em consideração a questão das desigualdades e da redistribuição e da melhoria dos serviços públicos, que para mim que são fatores muito importantes, e portanto seria o meu próximo partido a excluir.
Não, imagina, eu ia só dizer que em relação à AD, eu próprio aqui, quando estou a pensar contigo, imagina, eu sou um tipo de eleitor, eu posso dizer isto, eu digo isto muito facilmente, eu sou um tipo de eleitor claramente alienado pelo facto do PSD ser o PSD e não ser a AD. Não. Isto é, embora, isto é, no meu ranking de preferências, o facto do CDS e o PPM estarem lá envolvidos, claramente afasta-me imenso de votar neles. Isto é, se eu tivesse que votar, e aliás, né, eu estou aqui a pensar no ranking depois para eu próprio pensando aqui, eu votaria muito mais facilmente Iniciativa Liberal do que AD. Isto eu posso dizer. Porquê? Porque acho que não sou tão vincadamente contra a questão económica, isto é, sou contra a questão económica cá está da IEL. Reconheço-lhe que eles têm um bom trabalho a nível de, especialmente de pôr as tónicas em sítios que são importantes, por exemplo, crescimento económico e qualidade de instituições, só que acho que claramente eles estão numa deriva liberal, tipo, completamente à toa. Mas uma coisa que a Iniciativa Liberal não tem, e pronto, eu acho que aí nós discordamos até, a Iniciativa Liberal é a favor do aborto. É, isto é, seria eventualmente um contrapeso, isto é, a nível de direitos, mesmo de LGBT, eutanásia, aborto, isto é, em questões progressistas, a IEL está pelo menos de acordo com a minha matriz de valores. Portanto, e eu, na AD, não seria capaz de votar. Imagina, depois vem aquela questão de cá está, até que ponto é que eu estou a ser influenciado pelo voto útil? Porque eu penso, cá está, nesta questão da alternância. Mas imagina, a mim custa-me porque é a questão do Paulo Núncio, é a questão até daquele homem de Santarém, que eu acho que até é mesmo do PSD, que diz que as alterações climáticas não existem e que é todo um negócio da extrema-esquerda, quando a agricultura vai ser devastada com a questão, é tipo, é um risco económico as alterações climáticas. E, portanto, a mim mete mesmo. Portanto, mesmo nem que fosse para ser um contrabalanço, exatamente cá está um possível partido de direita, a ser isso. Sendo que eu, se calhar, então, eu vou excluir aqui, até para. Eu acho que vou ficar com uma opção interessante. Mas que eu iria excluir então aqui para ficar. Pois o meu top 3 ter uma certa oposição seria a iniciativa. Eu acho que iria excluir a AD. Agora, exatamente por causa da questão dos valores. Exatamente, portanto, acho que aqui estamos só que. Eu acho que só para termos aqui, e já cá está para esta questão de valores, porque todos. Eu acho que para mim é muito importante a questão moral, porque olha, cá está, até a ironia das ironias. Um partido, um economista a dizer que prefere a questão de valores do que a questão dos partidos, do que a questão, as questões económicas dos partidos. Porque, aliás, eu acho que neste podcast eu até já fiz bastantes elogios até ao programa da AD. A nível da maneira da estrutura e de coisas que falam e disso tudo, mas cá está, pelo menos para mim, uma coisa que claramente me alienou foi todo o discurso, e até posso evocar uma coisa que para mim me deu muita impressão, que é o Passos Coelho disse mentiras na televisão. Tipo, imagina, e eu nem estou a falar do Passos Coelho, imagina, o que eu estou a falar, não estou a falar da Troika, estou a falar com o Passos Coelho quando foi a questão do Algarve. Foi para lá dizer que os imigrantes criavam insegurança quando até em Portugal isso tem diminuído e acho que até a população estrangeira nas prisões tem diminuído. Portanto, imagina, foi para lá dizer mentiras, claramente. Portanto, não, isso para mim é claramente um tipo de eleitor como eu aliena-me genuinamente.
Sim, eu percebo. Obviamente que todas as polémicas da última semana da AD acho que alienaram muito o eleitorado de centro. Acho que isso é bastante consensual. Agora, aqui o que eu queria comentar é que eu, enquanto economista, não consigo separar a questão social e a questão económica.
Sim.
Portanto, para mim é muito difícil vê-las como separadas. Portanto, por muito que a IEL defenda certas questões sociais, que se costuma dizer, ou de valores sociais, eu não deixo de pensar que todas as escolhas económicas que eles fazem têm obrigatoriamente consequências sociais, na vida das populações que eles dizem querer proteger, nomeadamente a comunidade LGBT, sei lá, mulheres, portanto, pessoas racializadas. Todas as questões tudo o que envolva economia, e economia normalmente uma pessoa pensa em mercado de trabalho, pensas em a gestão de dívida pública, de déficit, de investimento público ou não, crescimento económico, todas as escolhas que se fazem, impostos. Portanto, isto que são normalmente temas económicos, depois tem um reflexo social, que é condições de vida, desemprego, salários, habitação, saúde, educação, paz e o pão, tudo isto são uma face da mesma moeda. E, portanto, para mim é muito difícil separar uma coisa da outra. Ainda assim, obviamente, condeno e nem sequer consigo compreender como é que o discurso político democrata ainda está, ou seja, como é que o PSD é um partido, o segundo maior partido até às últimas eleições, vamos ver agora, mas até agora o segundo maior partido português ainda tem na campanha assuntos como os direitos das mulheres a querer reverter, a querer limitar o aborto, como se já não tivesse limitado o suficiente. Dadas as limitações todas que existem.
Eu só ia dizer só que a argumentação muitas vezes que eu já ouvi do outro lado dizer exatamente em relação a isto é que, ah, mas só que isto não está no programa da AD, que é a maneira como eles se defendem, mas independentemente de tudo, imagina, isso para mim é um assunto muito importante e eu vi um candidato por parte da AD a defender publicamente, e não é um candidato qualquer, atenção, é o vice-presidente do CDS e é número 4 por Lisboa. Portanto, a questão aqui é mesmo isso. E que provavelmente se a AD for eleita vai participar no governo, portanto. Embora não esteja no programa de governo, eu acredito que se eles estiverem no governo vai haver pelo menos tentativas de influenciar disso.
E
Portanto,
tens,
é.
sim. E tens também a experiência anterior, não é? Ou seja, tu sabes o que é que foram as propostas do PSD ou da PAF, não é? Do PSD coligado com o CDS, o qual foi o histórico de políticas implementadas no passado. Portanto, também tens, mesmo que queiras dados concretos e não só argumentação em comícios, também tens esses exemplos. E o próprio Luís Montenegro, acho que não sei exatamente o termo técnico da coisa, mas ele votou uma coisa qualquer no Parlamento em que associava a homossexualidade à pedofilia, acho eu. Não era a pedofilia, era. Peraí, agora vou confirmar a minha informação. Peraí.
Pronto, mas passando isso, depois já sabem. Imagina, pelo menos isso vai ser enviado na newsletter. Portanto, enquanto a Mariana está a ver essa situação, para ter a certeza, porque isto não gostamos de mandar coisas à bala. Mas dizer, cá está,
Exato,
exatamente.
mas desculpa, posso. É,
Diz,
Luís
desculpa.
Montenegro já assinou a declaração de voto que associava a homossexualidade ao abuso sexual de menores.
E onde é que isso está?
Isto é uma notícia do Polígrafo, de dia 16 de dezembro de 2023.
Jesus. Tenso.
É verdadeiro, pronto, segundo o Polígrafo. Portanto, existe, de facto, historicamente, não foi o PSD de todo que fez avançar os direitos, da
Sociais em
comunidade
Portugal.
LGBT, nem das mulheres. Portanto, eu tenho uma certa relutância em mesmo tirando o CDS e o PPM, de associar o PSD a um partido socialmente progressista.
Pronto, vamos então para a nossa próxima tier. Eu queria já dizer, e o meu próximo a ser excluído é o Bloco de Esquerda. E principalmente por causa das questões da questão da política externa, que eu não posso concordar. Cá está, principalmente com a questão de eles terem exatamente a saída da NATO, por parte que acho que, aliás, cá está, eu gostei muito da evolução por parte do Bloco de Esquerda na posição em relação à Ucrânia, porque normalmente costuma se alinhar bastante com o PCP nestas questões. E felizmente houve uma progressividade nessa situação. Só que eu não posso. Imagina um partido que ainda tem no seu programa, vamos sair da NATO, que ainda tem no seu partido, cá está, todas essas questões que nós já tivemos aqui no podcast, de revogar o tratado orçamental, que revogar o tratado orçamental implicaria sair do euro imediatamente, porque basicamente é isso, o tratado orçamental é a única. Tem as suas críticas a fazer, mas revogar o tratado orçamental seria, na prática, deixar de haver qualquer tipo de política orçamental por parte dos partidos, dos países que fazem parte da União Europeia, da zona euro, e consequentemente acabar com o euro, que acho que era um desastre para o país, neste momento. Atenção, não estou aqui a dizer, há muitas críticas a fazer ao euro, e isso para mim é a principal razão. Além de que, isto aqui também, imagina, cá estamos a fazer um ranking de preferências, podemos assim dizer, embora as coisas estejam mais ou menos, com licença, alinhadas. É que não há. É isso, acho isso para mim. E aliás, espero que, se houver alguma governação à esquerda, que não haja influência negativa na questão de política externa em Portugal, que por acaso eu sinto que não tenho ouvido na questão da geringonça. Portanto, that's my point. E isso para mim, tu sabes que isso para mim é uma questão bastante sensível, que eu já tive aqui, já tivemos bastante discussões sobre isso. Portanto, não sei se queres refutar aquilo que eu disse, mais acrescentar a informação.
Sim, pode ser. Portanto, eu por acaso tive um bocadinho de dificuldade em perceber, ou seja, eu percebo que a revogação do Tratado Orçamental, assim, à toa, não é? Ou seja, tipo, agora não cumprimos mais o Tratado Orçamental. Assim poderia implicar a saída do euro. Mas eu acho que não nos devemos isentar da discussão, a nível europeu, da pertinência ou não de um Tratado Orçamental. Ou de.
Completamente de acordo. Completamente de acordo.
Sim, portanto. O que é o Tratado Orçamental? O Tratado Orçamental, no fundo, é uma forma de controlar a política orçamental nacional de cada país, de cada Estado-membro. Portanto, os Estados-membros pertencentes ao euro não têm política monetária, a política monetária é feita a nível europeu, portanto, perdem esse instrumento de controlo político. Resta de política orçamental. Também não temos política cambial, porque lá está, temos o euro. Ficamos com a política orçamental e com a política fiscal, no fundo. No entanto, a política orçamental acaba por ser bastante limitada por teres um tratado orçamental, porque tens metas a cumprir, portanto, não podes simplesmente. Ter um déficit muito excessivo numa determinada altura ou exceder demasiado a tua dívida, porque isso implica violar o tratado orçamental. Em períodos de crise, como foi o caso do Covid, se não tivesse existido a nível europeu uma pausa do tratado orçamental, estaríamos em muitos maus lençóis, e
Exatamente,
foi
sim.
graças a essa pausa que permitiu. Haver um investimento público suficiente, ou seja, haver investimento orçamental, sair dos orçamentos nacionais de cada país para podermos combater a pandemia. Portanto, eu acho que este assunto do tratado orçamental não tem necessariamente que significar sair do euro, mas necessariamente tem que haver uma discussão a nível europeu, e eu acho que essa discussão é muito difícil, tentou ser feita na. A Grécia tentou fazê-la na altura da crise das dívidas soberanas, E foi, sofreu um grande bullying por parte da Comissão Europeia. E na verdade isto está tudo documentado num livro do Varoufakis que se chama Os Adultos na Sala, portanto Adults in the Room, em que ele expõe todo o bullying a que foi sujeito pelos líderes europeus. E portanto eu acho que isto seria um debate muito difícil de fazer, mas acho que é um assunto importante porque de facto a política orçamental pode, dado que os países podem não estar todos sujeitos aos mesmos choques externos. Portanto, podemos estar a sofrer uma crise que não esteja a afetar a Alemanha ou a França, mas afete Portugal e Espanha. Como é que esta dessincronização entre países pode ser combatida se existe um tratado orçamental que é comum e uma política monetária que é comum também, e
A
cambial?
questão, exatamente, mas a solução é mais integração, mais discussão nesse sentido e não necessariamente sair uma questão, sair quase do euro e haver uma questão da soberania
Mas eu não me lembro
nacional.
disso. Eu não me lembro disso estar no programa do Bloco, por
Não,
acaso,
não, eu
dessa
só quero
saída do
dizer.
euro.
Não, a questão está, quer dizer, está no, pelo menos no do PCP, cá está, por isso que eu faço uma diferença entre o PCP e o euro, mas eu só dizer que apoio muito a tua posição que tu tens e que em relação ao Bloco. Em relação ao Bloco, a posição que eu tenho, que eu entendo do Bloco, é que normalmente associa um bocado, eu não sei se, o que eu vou dizer, não sei se está no programa, mas cá está, a União Europeia quase como um projeto capitalista e que, portanto, não é necessariamente uma coisa que nós gostamos.
Eu acho que, na verdade, ultimamente, nos últimos programas eleitorais do Bloco, ou seja, na verdade, dos que eu conheço desde que tenho idade para os ler e para me interessar sobre eles, têm vindo a adotar uma postura, na verdade, bastante
E bem,
crítica a nível europeu, mas ou seja, crítica construtiva, de
exatamente,
perceber, o que eu acho que é necessário.
e
Porque,
bem.
exato, aliás, eu acho que é assim. Ser eurocrítico e ser eurocético é bastante diferente. E eu acho que até existe um certo consenso à esquerda, por acaso não sei se isto se reflete propriamente no programa do Bloco a lê-lo, mas existe pelo menos da esquerda que me representa, de que tudo o que seja política fiscal, a grande nível. Para ser possível taxar a riqueza, terá que ser feita a nível europeu, porque é uma discussão que, se for feita a nível nacional, é praticamente impossível de ser
Sim,
implementada.
exatamente, sim.
Portanto, eu concordo que esta integração tem que ser, esta conversa tem que ser feita a nível europeu. E, portanto, para isso temos que ser críticos e temos que conversar, não é só aceitar tudo o que nos dão à boca.
Estamos de acordo. E é só dizer, imagina, quais é que são os partidos que te restam para ti? Só
Ah,
porque temos aqui tempo.
pronto, então, exato, portanto, eu fiquei com o PC, ai não, com o Bloco,
Com o
com o
PCP?
PS, com o Livre e com o PCP ainda, não é? Portanto,
Pois,
pronto, o meu
exatamente. Eu
próximo a excluir seria o
diz.
PCP,
É o PCP? Ok.
simplesmente pela questão da política externa,
Sim,
se
ok.
bem que todo o respeito pelo PCP, já falei no início,
Já falaste
mantenho.
disso. Mas quem é que está então? Fica. Deixa-me só dizer eu, como o meu próximo a excluir, e que seria, e mais uma vez, a minha posição é que eu, pelo que não estou em erro, acho que não me esqueci de nenhum. Está o Livre, o PS e a Iniciativa Liberal, pelo que o próximo a cair seria o elo mais fraco, a Iniciativa Liberal aqui. Exatamente porque eu empatizo, e já disse isso bastante vezes, empatizo, cá está com as causas que eles falam, mas só que a minha, enquanto eles tiverem uma narrativa de que a solução é baixar impostos e que a baixa de impostos vai solucionar tudo, eu não posso compactuar com esse tipo de política económica. Mas só para te dizer então, e quais são onde é que são os teus?
Portanto, eu fico com o PS, com o Bloco e com o Livre. Vou ter que deixar cair o PS, claramente. Lá está, porque acho que o PS se tornou. Bem, primeiro pela questão do cansaço, que de facto existe, e porque, de facto, o PS teve anos na governação, não implementa coisas que agora diz que quer implementar. Portanto, o discurso não bate com o que foi feito. Efetivamente, e eu acho que mesmo na altura da geringonça, em que ainda não se conhecia bem o conceito de cativação, parece que foi quase inventado na altura da
Sim,
geringonça, em que foram
Mário
prometidas
Centeno.
coisas, exato, Mário Centeno, foram prometidas coisas ou acordadas coisas entre os partidos da geringonça, do Bloco e do Livre, do Livre não, do Bloco, do PCP, entre o Bloco, o PCP e o PS, e depois acabaram por ser cativas, portanto, a palavra dada não acabou por não ser honrada,
Nada,
e
exatamente.
isso acabou por afetar muito o investimento público, e
Exatamente.
portanto isso obviamente não compactou com falso investimento público, ou que acaba por não acontecer. Pronto, não sei se agora queres dizer o
Não, o que
teu
eu ia
último,
dizer, só
ou
imagina, só
ficamos em
aqui
aberto,
deste.
ficamos com
Não, eu
dois
fico
e
aqui
depois
mais
fica
ou menos.
na ar.
Imagina, a única coisa que posso dizer, e não querendo, imagina, acho que aqui, acho que pelo menos eu posso dizer que a minha indecisão é exatamente entre os dois partidos, e posso dizer que pelo menos eu estou bastante cético em votar no Partido Socialista, embora reconheça todo o trabalho que. Pois também é isso, imagina, dizem que o Portugal está mal, mas tipo, imagina, eu gosto do Estado Social que nós temos, eu gosto do posicionamento externo que nós temos. Imagina, aliás, eu acho que o grande problema do Partido Socialista neste momento é dos quadros da administração pública e de todos os casos de corrupção que o Partido Socialista está, que infelizmente membros do Partido Socialista estão envolvidos, mas imagina a nível cá está dos direitos sociais e da construção do SNS, aliás, o que me custa no Partido Socialista é que um certo ímpeto reformista e para a frente do Pedro Nuno Santos desapareceu completamente nesta campanha. Tipo, imagina, moderaram o gajo. Tipo, peço desculpa para. É isso, moderaram o gajo. É a única coisa que eu tenho a dizer. É tipo, ele foi. É tipo o Rui Rio. O Rui Rio era uma pessoa e quando ele era candidato a primeiro-ministro, pá, tentaram polir o Rui Rio. Pá, eu não gosto nada desse tipo de coisas. Portanto, imagina, mesmo assim, continuo com algum questionamento e pronto. E em relação ao livro, que eu tenho a dizer que eu tenho uma grande simpatia com todo o projeto do livro. É isso que eu vou dizer. E mesmo aqui, até tendo condenado bastante o programa deles.
Pronto, o que eu posso dizer no de final é que, de facto, para mim é muito importante que o Bloco tenha líderes mulheres à frente, e que traga para a campanha essa, lá está, essa representatividade. Acho que é muito importante para mim e para muita gente, e portanto ficam estas as palavras finais,
Com estas
com toda a
palavras.
simpatia que também tenho pelo livro, mas
Foi exatamente.
que acho que ainda tem muito caminho pela frente, e estou muito contente de espero eu ver o livro crescer cada vez mais.
Exatamente, portanto, pronto. Recomendações, Mariana?
Então, a minha recomendação é RTP, que é a IEL que é
RTP.
privatizar,
Exatamente, cá está. Privatizar
nomeadamente
tudo e todos.
RTP Play, que, pá, é genial. RTP Play tem imensos filmes e séries muito bons, de graça. Lá está, pagamos impostos para isso. A IEL diria que não é de graça, é verdade, pagamos impostos. Mas eu pago esse imposto com muito agrado, porque de facto acho que é um serviço público que não podíamos dispensar. Portanto, essa é a minha recomendação.
A minha recomendação é Tirania do Mérito, de Michael Sanders. Pá, um dos melhores livros que eu já li nos últimos tempos. Acho que é claramente alguém super visionário, alguém que, eu acho que foi escrito em 2020, tem uma visão histórica daquilo que nós estamos a viver e do que é que foi o neoliberalismo desde os anos 80, numa perspectiva não económica, mas numa perspectiva psicológica. Portanto, muito interessante mesmo. Muito interessante mesmo. Pronto,
Muito bem.
Mariana, foi esta a nossa
Um apelo ao
reflexão.
voto, vão votar.
Vão votar.
Se ouvirem isto antes das eleições,
Exatamente.
vão votar.
Tudo bom.
Até
Até
para
para a semana.
a semana. Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.